Muito boa tarde a todos. Como já temos quórum, aliás temos 16 deputados, o quórum são 11, vamos dar início aos nossos trabalhos. E vamos começar aqui pelo ponto número 1, pelas informações. Eu gostaria neste ponto de só de chamar a atenção, sobretudo os senhores coordenadores dos grupos parlamentares, que com a mesa procurámos criar um grupo de WhatsApp para que a comunicação seja mais fluida, muitas das vezes para recolher alguma sensibilidade, para gerar alguma recolha de informação ou até para esclarecer alguma dúvida, evitando assim que se traga sempre tudo à reunião da comissão e com isso atrasar, digamos, a fluidez ou cortar a fluidez dos trabalhos. E, portanto, chamaria a atenção para que, eu sei que durante o dia de ontem nem todos se inscreveram e por isso mesmo faço esta chamada de atenção inicial e este pedido para que possamos, é um grupo de 10 pessoas, basicamente, e que possamos por ali ir consensualizando, digamos, também a condução dos nossos trabalhos. Gostaria também de vos informar que estava prevista na nossa ordem do dia a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ao dia de hoje, mas como já perceberam, dado que se encontra em visita oficial à República de Cabo Verde, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não poderia estar aqui connosco no dia de hoje. Nós fizemos chegar uma proposta para o dia 8, pensando que seria o mais conveniente, dada a dificuldade que é encontrar aqui agenda para todos, pensando que no dia 8, como já temos reunião da CAI, ao meio-dia, e portanto procurámos, a proposta foi antecipar uma hora, dando até também tempo a que os outros senhores deputados que façam parte de outras comissões que se iniciam às 10 possam, no fundo, ter assim disponibilidade e viabilizar esta data. Não temos, contudo, ainda confirmação da parte do Gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas fizemos esta proposta. O Gabinete do Sr. Ministro tinha-nos proposto no dia 3, o que havendo plenário de manhã implicaria que a audição fosse durante a parte da tarde. Eu próprio não estaria presente, vi também indisponibilidades várias e então avancei com esta proposta que os serviços já encaminharam através aqui do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares esta proposta de data. Uma terceira informação que vos gostaria de dar. Tive hoje audiência com a Sra. Embaixadora da Hungria, que se encontra no cargo desde agosto do ano passado, onde tivemos uma conversa muito agradável, durante cerca de uma hora, onde naturalmente também enderecei o convite, embora seja o cumprimento de uma necessária formalidade, no âmbito da presidência húngara do próximo semestre da União Europeia, mas onde já adiantei, enfim, a necessidade de podermos marcar uma audição lá para o início, final de junho, início de julho, inclusivamamente colocando à vontade sobre a forma como eles queiram organizar essa apresentação, eventualmente das questões, das suas prioridades em termos de presidência da União Europeia. Hoje trocámos pontos de vista sobre temas muito interessantes. Como sabem, a Hungria é um país que tem 100% de fornecimento de gás fornecido por um país fora da União Europeia, portanto falámos muito sobre as questões da autonomia estratégica da União Europeia, sobre as questões da demografia e o que é que a Hungria está a fazer neste momento, que é uma questão que também naturalmente temos em cima da mesa quando discutimos o futuro da Europa, não é? Portanto, esta crise demográfica que temos. Foi muito interessante perceber o conjunto de medidas e quase sistémicas que provocam uma resposta, a seu ver, nas palavras da Sra. Embaixadora, muito positiva em termos do equilíbrio, digamos, demográfico do país. Naturalmente, mais duas questões, entre outras, que foram muito abordadas. Falámos muito sobre as questões da pressão migratória sobre a Hungria, não é? Que é um país, digamos, que está a fazer uma porta de entrada da própria União Europeia, e portanto essa questão também foi abordada, nomeadamente sobre as medidas, inclusivamente com a criação de medidas muito duras no território, nomeadamente com grandes vedações sobre o território nessa zona da Europa. E por último, a questão do alargamento da União Europeia. Também conversámos um pouco, nomeadamente para a Hungria, não só tem uma posição favorável, como acha que vários países dos Balcãs já deveriam pertencer há mais tempo à União Europeia, e, portanto há uma posição muito, muito, muito favorável, sem grandes contradições ou resistências internas no próprio país. E, portanto, essa é uma posição muito consensual dentro da Hungria. Enfim, muitas outras questões que também tratámos, mas estas pareceram as mais relevantes que eu gostava de partilhar aqui convosco, tendo depois a Comissão a oportunidade de conhecer, não só para quem não conhece, porque ela também está no cargo, ela fez um percurso diplomático muito na Ásia e no Japão, e portanto encontra-se agora com poderes reforçados como embaixadora em Portugal, e portanto está, fala bem o português, o espanhol, portanto tem já está com um nível, digamos, de aprofundamento também da nossa cultura, do nosso território, da nossa língua, e a querer promover muitas iniciativas no âmbito da cooperação, seja ao nível do poder local, entre cidades, entre território, seja a outros níveis do seu trabalho. Passando, estas eram as informações que eu gostaria de partilhar neste ponto inaugural da Ordem de Trabalhos. Passamos para o ponto número 2. Eu não sei se aqui sou o ponto número 1. Alguns senhores deputados gostaria de pôr alguma questão, ou até eventualmente em função daquilo que acabei de referir. Não havendo nenhuma inscrição, continuaríamos então para o ponto número 2, apreciação e aprovação do projeto de plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa da 16ª Legislatura. Portanto, a documentação foi distribuída, passaria a palavra aos senhores deputados, que queiram usar. Não há nenhuma inscrição. Esta proposta... O Sr. Deputado António Pinto Pereira está a pedir a palavra, não?
Sr. Presidente, é o ponto 2, a apreciação do programa de plano de atividades da Comissão.
Exatamente.
Eu queria pedir para intervir o deputado Pedro Correia, em nome do Chega.
Muito bem. Dê a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados, membros desta Comissão. Numa apreciação sucinta e técnica ao plano, começando pela página número 3, creio que há uma gralha técnica no subtítulo referente-se à 15ª legislatura, mas isso facilmente será corrigido. O plano em si, em termos de uma análise análoga feita com o anterior, é bastante mais sucinto em alguns artigos. Felicitamos no ponto número 3, na atividade de fiscalização da Comissão, a inclusão de pelo menos 4 audições com o membro do Governo responsável pelos assuntos europeus, e também no parágrafo que diz que pelo menos mais 3 vezes nesta sessão. Portanto, felicitamos esse papel ativo e mais abrangente fiscalizador do Governo. Indo um pouco mais à frente, nas outras audições, audiências, acompanhamos o texto e acompanhamos esta proposta. Na página 9, gostaríamos de deixar também um contributo no que toca a visitas. São elencados 2 visitas a entidades europeias em território nacional, Gostaríamos de sugerir outras duas como contributo ao Eurojust e também à Europol em Lisboa, uma vez que a Europol não está aqui mencionada em nenhum outro parágrafo do texto. E, portanto, em termos de contributo para as visitas, estas duas, Eurojust e Europol. Pronto, e no demais, não havendo assim mais nada a obstar, acompanhamos esta proposta feita do plano de atividades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Atenção que eu advérbio de modo nomeadamente, quero apenas exemplificar e, portanto, não encerra apenas na proposta estas duas entidades. Nós recolhemos a vossa proposta. Mais algum, Sr. Deputado? Paulo Ministro, a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Em primeiro lugar, este plano de atividades, de algum modo, dá continuidade àquilo que era o plano que nós tínhamos em vigor nesta Comissão na anterior legislatura, e deste ponto de vista há uma linha de continuidade que até nos parece saudável. Sem prejuízo disso, eu julgo que há duas áreas que nós podemos, embora estejam, digamos, numa abrangência maior já referidas em sentido lato, mas eu gostaria de particularizar duas circunstâncias que me parecem podem ser interessantes e importantes. Uma é a relação com as escolas, isto é, ao nível das escolas que têm por objeto de estudo os assuntos europeus por excelência, nós podermos ou fazer as ações eventualmente nestas instituições ou privilegiar a vinda dessas instituições a momentos onde a Comissão possa ter uma intervenção com maior visibilidade e interesse, uma audição do Sr. Ministro ou até uma audição pré-conselho ou outro evento no quadro dos semestres europeus que acompanhamos com particular acuidade. Portanto, envolver e interagir com as escolas que tenham os assuntos europeus como tema de especialização parece-nos uma atividade que, pese embora já esteja, como eu disse, do ponto de vista lato, contemplada, julgo que faz sentido particularizar. Um outro assunto que nos parece que pode ficar no âmbito da ambição, não devemos deixar de ter ambição, e é uma experiência que, a surgir a oportunidade, pode ser interessante, que é a possibilidade de haver uma visita aos países que são candidatos, e deste ponto de vista nós também percepcionarmos do ponto de vista de quem se candidata como membro de pleno direito à União Europeia, quais são as visões, as dificuldades e como é que de fora vêem o interesse de pertencer a uma comunidade alargada política, social, de valores como a União Europeia. E, portanto, essas duas, sendo esta última bastante mais ambiciosa, naturalmente pela logística e pelos custos que envolve, julgamos que não deixa de ser interessante que ela possa ser contemplada ou pelo menos enunciada no nosso projeto de plano de atividades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também recolhemos... Também recolhemos aqui os seus contributos e depois falaria uma abordagem mais final. Sr. Deputado Bernardo Blanco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo, também agradecer a elaboração deste draft. Só queria dar duas notas que não em nada vão editar o documento, parece-me, é só mais de funcionamento, mas que eu gostava que ficassem já espelhadas. A primeira, e até pegando aqui numa das intervenções anteriores, no ponto 3.1 e nomeadamente no 3.1.1, isto foi uma discussão bastante regular na anterior legislatura por um motivo simples, é que o regimento é muito claro, aliás, saudava-se aqui, eu também saúdo a inclusão desta frase aqui, mas isto é obrigatório pelo regimento, estas audições com os ministros. Mas, infelizmente, na legislatura passada, como a pasta dos assuntos europeus foi para o primeiro-ministro, nós nunca tivemos aqui um ministro, digamos assim. Tínhamos sempre o secretário de Estado, quando o regimento é claro e fala em ministros. Aqui no plano de atividades também fala sempre em membros do governo. Eu queria só deixar, não vou fazer aqui nenhum fincapé agora para editarmos isto, mas queria só aqui deixar claro que, no nosso entender, deve ser sempre o ministro que tem a pasta dos assuntos europeus, neste caso será o ministro dos negócios estrangeiros, para estas audições que estão aqui, que é, aliás, o que está no regimento, e o título diz bem, nos termos do número 5 do artigo 104 do novo regimento, e se virmos isso no novo regimento, fala exatamente em ministros e não em membros do governo. Depois podemos ter uma discussão constitucional sobre a substituição dos ministros, etc., mas só para fazer essa nota que, no nosso entender, deve ser sempre que possível, claro, o ministro a estar nestas audições, inclusive é do orçamento, que depois é uma destas quatro audições. E depois, só para dar uma outra nota, que eu saúdo também a inclusão no ponto 1, aqui nos dossiês, estão aqui várias matérias financeiras, que já da outra vez, no outro plano de atividades, no anterior, também estavam, mas que infelizmente quase nunca foram discutidas na Comissão e que das poucas vezes também que foram tentadas, eu diria, houve sempre uma desculpa que foi, há uma subcomissão de economia com fundos europeus, por isso essas discussões devem ser tidas lá. Mas eu, olhando para esta lista, vejo aqui, quer dizer, vejo o semestre europeu na linha D, que só o semestre europeu tem N documentos, vejo aqui mais uma série de alíneas que são sobre as matérias financeiras e que nunca foram discutidas aqui, passaram sempre normalmente para a Comissão da Economia, mas que eu acho que nós deveríamos também, até porque temos, acho, essa legitimidade, discuti-las aqui por vezes também e não ter essa atitude de dizer que não é a nossa responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos também, devido à nota desta alteração, então, aqui da palavra membro do Governo por ministro, com a responsabilidade pelos assuntos europeus. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a sugestão que queria formular tem que ver com o seguinte. Por altura do Brexit, o Ministério dos Negócios Estrangeiros realizou vários estudos de perspectiva sobre aquilo que poderiam vir a ser os impactos, diretos e indiretos, na economia e na vida da Europa, mas particularmente também os efeitos que teria na nossa economia, particularmente no setor das exportações, no nosso comércio e com o Reino Unido. Acho que era importante, tendo em conta que houve um trabalho de perspectiva, podermos avaliar em que medida em que houve desvios ou não a esse trabalho de perspectiva, porque isso também nos permite aquilatar da qualidade do trabalho que é desenvolvido do ponto de vista técnico pela nossa macroestrutura do Estado. E considerando esse trabalho que eventualmente possa ser desenvolvido por nós e pela nossa Comissão, julgo que, neste momento, quer o quadro europeu, quer o próprio quadro nacional, devem também estar a realizar trabalhos de perspectiva sobre os efeitos do alargamento, dos vários alargamentos. E era importante que a Comissão pudesse conhecer aquilo que são, as análises de perspectiva nas diferentes dimensões, económica, social, no domínio da convergência, no domínio da coesão, no domínio do financiamento, no domínio da própria arquitetura institucional, quer das instituições europeias, quer dos próprios países candidatos à adesão. E era muito interessante que, independentemente de estar ou não o Sr. Ministro, de estar ou não o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, podermos ter também a própria presença na Comissão daqueles que no Ministério dos Negócios Estrangeiros constituem a garantia da continuidade dessa avaliação, desses estudos de perspectiva e que depois também fazem a monitorização dos termos em que essa perspectiva se confirma ou não se confirma. Portanto, acho que era interessante podermos incorporar também essa avaliação de conhecimento e de consciencialização nacional relativamente a essas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Na sequência da intervenção do Sr. Deputado, penso que do Sr. Deputado Bernardo Blanco, eu não sei se compreendi bem, mas eu penso que a referência que aqui é feita às quatro audições do membro do Governo, portanto, no caso especificamente do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por ser o titular da pasta que acompanha os assuntos, maiormente sobre o escrutínio desta Comissão, Concordamos na medida em que estas quatro audições devam ser efetivamente realizadas com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Contudo, parece-nos que, independentemente desta situação, poderá ainda assim justificar-se a manutenção de uma referência mais alargada na redação, na medida em que, até mesmo em virtude das linhas que foram aqui referidas de acompanhamento de temas mais financeiros, poderá justificar-se e fazer todo o sentido que outros titulares de outras pastas, designadamente da área da coesão, possam pontualmente estar aqui connosco e ser de todo o interesse, nomeadamente quando avaliamos quer a execução do PT 2030, quer a própria execução do PRR, que é transversal a diferentes áreas e que, não obstante ter neste momento uma comissão que, em primeira linha, pelo menos para já, irá fazer essa avaliação, que é a 13ª, se mantemos efetivamente competências nestas matérias, fará todo sentido que haja aqui uma previsão mais alargada, ainda que aditada à competência preferencial do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Obrigada.
Há mais inscrições? Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Queria só aqui apresentar a nossa concordância genérica com o plano de atividades e lançar duas questões para reflexão, uma que provavelmente noutros mandatos aqui os deputados que já eram deputados permanentes da Comissão de Assuntos Europeus, era uma comissão onde eu costumava vir, mas eu não era membro da comissão na legislatura anterior, possam esclarecer, que tem a ver com a relação com outras instituições europeias extra-União Europeia, que imagino que estejam numa zona cinzenta entre Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Negócios Estrangeiros. Imagino que se for ao SCE, que seja mais Negócios Estrangeiros, mas Conselho da Europa, que eventualmente seja mais, ou Euratom, por exemplo, que em bom rigor não é exatamente União Europeia, mas que está institucionalmente integrada na infraestrutura da União Europeia, representada pela Comissão, e tenho esta dúvida. Se o nosso âmbito se restringe apenas a instituições UE ou se outras instituições que eventualmente não tenham o mesmo grau de atenção, sendo instituições do continente europeu, que possam não ter o mesmo grau de atenção por parte da Comissão dos Negócios Estrangeiros, se mereceriam também alguma atenção da nossa parte. Aqui eu estou principalmente a pensar no Conselho da Europa. Esta é a primeira dúvida. A segunda tem a ver com as audições aos representantes permanentes de Portugal junto à União Europeia, que defendo que devessem ter um grau maior de regularidade. Eu aqui, numa leitura do plano de atividades, não os vejo incluídos. Há representantes das instituições europeias. É verdade que os representantes permanentes de Portugal junto das instituições europeias, os dois, não é, que participam nas reuniões Correper 2 e Correper 1, são diplomatas, mas são diplomatas que fazem legislação, que negociam legislação, que negociam orçamento, que têm uma participação muito aprofundada nos grupos de trabalho e nas várias formações do Conselho e, portanto, basicamente desenvolvem um tipo de atividade política que, na prática, já é mais parecido com o nosso de legisladores do que com o de diplomatas, porque, em bom rigor, assuntos europeus não é política externa. Essa reflexão eu gostaria de lançar, mesmo que não lhe respondamos hoje, que era se não valeria a pena incluir com uma determinada regularidade reuniões com os representantes permanentes para que possamos saber o que é que muitas vezes está em cima da mesa nas negociações com os seus colegas embaixadores dos outros Estados-membros, até porque sabemos, e estão aqui ex-ministros que o podem confirmar, da muita matéria de negociação entre representantes permanentes, depois quando os ministros chegam à reunião para votar, muita já não é matéria que possa ser reaberta, porque as negociações foram difíceis. Portanto, para nós as apanharmos precocemente, é importante irmos audicionando os representantes permanentes. E, portanto, queria abrir esta porta para reflexão e que podemos, entretanto, também fazê-la bilateralmente e chegar a um consenso acerca de com que regularidade é que deveríamos ter cá os representantes permanentes. Muito obrigado.
Até para o Sr. Deputado Paulo Muniz.
obrigado, Sr. Presidente. Se me permite fazer um comentário à intervenção do deputado Rui Tavares, na primeira parte, porque como de facto eu acompanho a Comissão de Assuntos Europeus nas duas legislaturas anteriores, o que o PSD tem feito por prática é que os membros que estão indicados para o Conselho da Europa são maioritariamente quase todos oriundos da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, desse ponto de vista é uma forma de estrategicamente fazer a ligação e se calhar um bocadinho respondendo àquela primeira premissa que colocou. Quanto à segunda, nós já tivemos oportunidade de aflorar essa discussão no passado. Achamos é que, de facto, é preciso ter um cuidado e definir uma linha muito clara entre aquilo que é, digamos, a competência do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que conduz esta política e que tem, digamos, estes processos a seu cargo e a responsabilidade direta política, de percebermos qual será o nosso papel, a nossa intervenção a meio do processo e se isso não poderá ser, em determinados processos negociais, contraproducente. Estou a pôr a questão para análise, porque porventura há passos deste processo negocial em que, quer queiramos, quer não, a partilha de eventuais estratégias num âmbito mais alargado pode não ser, do ponto de vista do interesse do nosso posicionamento, benéfico. Deixo isso para reflexão, sem prejuízo, obviamente, do interesse que tem. Agora, baixar ao nível, eventualmente, de um detalhe negocial ou procedimental, fica sempre a dúvida se pode ser ou não contraproducente face processos próprios de gestão de procedimento e de negociação que possam ficar menos favoráveis para nós, país e para a nossa posição. Fica essa dúvida, não é?
Tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Sr. Presidente, para nos pronunciarmos relativamente à proposta da inclusão dos representantes permanentes, dos comitês dos representantes permanentes de um lado, Corepero 1 e 2, e também em relação à questão da abrangência do leque de intervenção e de competências desta Comissão, no quadro das Comissões Parlamentares Permanentes, que o artigo 35 do Regimento determina, não há aqui uma delimitação específica, nem sequer um caminho dirigido exclusivamente às instituições, órgãos e organismos da União. É uma Comissão de Assuntos Europeus. O Conselho da Europa faz parte da Europa. Portanto, qualquer organização europeia parece que está aqui no âmbito do sentido e do alcance de abrangência das competências desta Comissão, com especial incidência, naturalmente, nos domínios da União Europeia. Por isso, não vemos que não seja de acompanhar esta posição. E o Comitê, o trabalho importantíssimo que o Comitê faz, que os dois Comitês fazem, o Corepero 1 e 2, também parece que podia fazer sentido no quadro específico do papel importantíssimo que têm os Parlamentos Nacionais na coordenação dos trabalhos, particularmente políticos e legislativos, da União Europeia.
Mais alguma inscrição? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É muito, muito rapidamente. No regulamento da Comissão da legislatura anterior, de facto a delimitação não é muito clara, porque a Comissão tem, por atribuições, o acompanhamento, apreciação e pronúncia sobre assuntos europeus, portanto genérico, não diz assuntos da UE ou da União, que interessem a Portugal no quadro das instituições europeias, mais uma vez aqui não fica claro, ou no da cooperação entre os Estados-membros da União Europeia, que é a única menção especificamente à União. Não sei se talvez na própria Conferência de Presidentes de Comissões, se calhar pode haver uma conversa que seja de interesse para os dois Presidentes de Comissão em relação a essa questão de se o Conselho da Europa seria mais seguido por esta Comissão, eventualmente a OSCE, como trata de matérias com já com implicação sobre questões de sistema de relações internacionais, soberania, defesa, segurança, talvez outras comissões tenham um interesse particular, mas, enfim, fica essa nota. Muito obrigado.
Muito bem. Quero agradecer todos os contributos dos senhores deputados. Pareceu-me, aliás, que apesar de termos que fazer a votação do plano de atividades e do orçamento, que não se levantou propriamente aqui nenhuma objeção à proposta, mas que se aproveitou a proposta para fundamentalmente traçar e já pincelando, se quisermos, algumas das iniciativas, algumas em jeito de recomendações, em jeito de
atividades que, no fundo, visam fortalecer o nosso trabalho parlamentar aqui dentro desta Comissão. E, quanto a isso, estamos todos unidos e, portanto, vamos, eu diria, criar aqui dois momentos. Um momento hoje de formalmente aprovarmos o plano de atividades e o orçamento e depois um segundo momento onde pegamos em todas estas propostas, sugestões, iniciativas que já se percebeu que existem da parte de todos, todos ou de vários grupos parlamentares e dos seus deputados e criarmos um calendário de atuação. Ou seja, porque o plano de atividades e do orçamento tem rubricas que são genéricas e onde há despesa, no que diz respeito à matéria orçamental, elas prevêem, mesmo sem estarem designadas especificamente, de um modo muito detalhado e muito concreto, prevêem dar um espaço precisamente para que nós possamos construir então toda a nossa atividade de auscultação, de fiscalização, enfim, tudo aquilo que são as nossas competências. Dizer-vos que no próximo dia 8 de maio há reunião dos presidentes das 14 comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Aliás, há pouco propus que a comissão propus que dei a informação de que fiz o convite em nome da comissão para que a audição do Sr. Ministro fosse no dia 8 às 11 horas e também antes desta reunião concertei com a Sra. Vice-Presidente, caso eu não possa estar no início e caso o Sr. Ministro confirme a sua presença, que ela tomaria, digamos, a direção dos trabalhos para, exatamente, privilegiarmos o vosso trabalho aqui em sede de comissão. Menos importante é se está ou não o Presidente da Comissão, o mais importante é que a Comissão funcione e que possa fazer aqui a audição ao Sr. Ministro nos negócios estrangeiros. Mas nessa reunião com o PAR, com o nosso Presidente da Assembleia da República, nós vamos precisamente falar também, entre outras coisas, das competências. E pareceu-me que a intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares aponta para a necessidade de concertarmos e até fazer uma coisa, que é, em muitas delas, propormos reuniões conjuntas. Não me pareceria mal que, em vez de estarmos a discutir onde é que é a fronteira de cada comissão, que, em alguns dos casos, nós pudéssemos atuar conjuntamente, se vos parecer bem, darei essa nota, digamos, e falarei também nessa reunião, uma vez que a questão foi aqui levantada. A Sra. Deputada Ana Sofia Antunes tinha, na sua intervenção, apenas dizer-lhe que podemos inserir outras pastas aqui neste ponto das audições e dizer-vos também que qualquer deputado tem a possibilidade de a todo momento nos fazer chegar aquilo que lhes parece ser de oportuno e de pertinente para o aprofundamento do nosso trabalho. Em relação à questão, por exemplo, da Academia, acrescentar apenas uma coisa. Há muitas iniciativas que a Academia está a fazer. A Academia é uma espécie de área que nós temos no nosso país que se dedica de uma forma muito especializada a acompanhar os assuntos europeus. Portanto, não deve estar fora, digamos, do âmbito do nosso trabalho. E eu parece-me que uma estratégia que nos aproxime, que nos ligue muito àquilo que se está a produzir nas nossas universidades e no movimento académico que investiga e que se especializa nisto, só nos fará bem, nos munirá de informação. Muitas das atividades acontecem na cidade de Lisboa. Posso, por exemplo, partilhar convosco que falava com membros do IPRI da Universidade Nova de Lisboa e me diziam que em junho, por exemplo, há um evento importantíssimo sobre assuntos europeus, creio que vai acontecer depois das eleições europeias, mas um grande movimento internacional dos institutos, das associações que investigam os assuntos europeus na Europa vai estar. Isto são do domínio dos grandes eventos e eu vou procurar também que haja uma proximidade e inclusivamente que possamos ter uma outra coisa, que há algumas ações e eventos específicos só para que o nosso trabalho tenha, digamos, uma relação direta e muito profícua com os académicos. Mas para além da Academia, há também, por exemplo, a imprensa. Há pouco falava que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa, como falava, das enormes organizações de imprensa europeia, que são também muito relevantes e que eu creio que podemos considerar, digamos, dentro do nosso trabalho futuro, porque nós temos todas as condições para fazer um trabalho fantástico, temos todas as condições para trazer ao Parlamento uma subida, se quisermos, deste momento da Europa. A Europa tem imensos desafios à nossa frente, esses desafios, alguns deles são muito difíceis e, portanto, isso vai exigir muito de nós e creio que, seja visitas a instituições, seja este trabalho de proximidade com a academia, com a imprensa internacional, enfim, tudo isso são ângulos que necessariamente teremos que cuidar. E eu fico muito satisfeito, para terminar, muito satisfeito com todas as intervenções que vieram no sentido de enriquecer e no sentido, no fundo, de chamar a atenção de queremos fazer isto com dinâmica e com muita qualidade, e eu sei que isso vai acontecer. Já para não dizer que temos um staff que trabalha, que vos pode assessorar, e também já para... Também não se esqueçam que também temos um representante do Parlamento Português que vos foi apresentado no dia da tomada de posse e que passa a vida na Europa, quer dizer, fora de Portugal, mas que nos faz aqueles relatórios, aquelas edições do Antena, que também nos fazem chegar muitas e que estão disponíveis no portal do Parlamento. Mas para além disso, para além dessas informações mais, esses resumos de maior atualização sobre o que se vai passando entre as instituições europeias, há também sempre a possibilidade de recorrer para questões específicas com a nossa própria estrutura. Dito isto, não havendo mais nenhuma intervenção, passaríamos então... temos aqui o Sr. Deputado, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu peço desculpa de estar a intervir ainda sobre este ponto, mas a minha intervenção foi suscitada, digamos, por um comentário que o Sr. Presidente também fez, e sem roubar muito tempo à Comissão, dizer duas coisas. A primeira é, enfim, sublinhar, traço grosso, o que foi aqui a proposta do Sr. Deputado José Luís Carneiro, porque me parece muito, muito pertinente, digamos, justamente na lógica de perspectivar o que é que a macroestrutura do Estado faz, nomeadamente relativamente a temas tão relevantes como este que ele exemplificou bem, e o Sr. Presidente depois não fez nenhum comentário, e gostava no fundo de sublinhar a importância de quando estamos a falar justamente de alargamento da União Europeia e com os impactos todos que isso pode ter, perceber o que é que anda a macroestrutura do Estado a pensar e a estudar sobre o tema, e já agora perceber o que é que estudou sobre o Brexit e, enfim, os tais desvios que possam ou não ter acontecido. A segunda nota, Sr. Presidente, não me leva mal, mas era para lhe dizer, porque na sua intervenção disse o convite que fez ao Sr. Ministro, eu sugeria que transportássemos aqui para a Comissão de Assuntos Europeus uma prática que acontece na Comissão de Negócios Estrangeiros, que é a de, naturalmente, procurar sempre com os membros do Governo o maior consenso possível relativamente às suas vindas à Comissão, mas quer dizer, que a Comissão não seja, digamos, preterida em prol de qualquer outro compromisso, por mais importante que seja. Portanto, a esta Comissão e à Assembleia da República cabe um papel escrutinador. Portanto, eu diria que nós não convidamos o Sr. Ministro ou os membros do Governo a vir, também não os intimamos, digamos, propriamente, mas decorre de uma audição regimental, portanto, de um cumprimento legal que é preciso atender. E, portanto, eu sugeria, de facto, que houvesse abertura, que dessemos da parte da Comissão, vamos pôr, duas datas para a melhor conveniência dos senhores membros do Governo, mas depois, digamos, uma dessas datas ser aceite, era conveniente que, como digo, o princípio que se utiliza nos negócios estrangeiros pudesse acontecer aqui nesta Comissão. Por fim, e relativamente ainda a pandatividade, sei que já muito a breve trecho, mas a questão é que comemoramos no dia 9, de facto, o Dia da Europa, e pergunto se efetivamente, enfim, a intenção da Comissão fazer algum momento especial relativamente a esta data também, porque na passada reunião, enfim, aflorou-se o tema, não ficou nada definido, e era importante, talvez, até porque, como todos percebemos, é para a semana, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apenas duas notas. A primeira, enfim, eu não procurei responder a cada intervenção, não me parece que também tenha que ter esse papel, mas há uma coisa que eu queria deixar claro, é que todos os contributos que foram dados, e eu acompanho naquilo que diz sobre a importância do que disse o Sr. Deputado José Luís Carneiro, é muito importante, no fundo o que ele quis frisar foi que não basta só os titulares dos cargos públicos ou governativos, também temos que falar com quem é mais permanente e, portanto, e que está com a informação, portanto temos que ir conhecer, que acompanho inteiramente sobre a importância disso, e o que me parece que é muito interessante fazer é, depois num segundo momento, precisamente calendarizar todos estes contributos que aqui foram recolhidos. E esse naturalmente que é de grande relevância. Em relação à segunda questão sobre a sua intervenção, Sr. Deputado, eu parece-me que não houve nenhuma indisponibilidade ou má vontade por parte do Governo. Quando não pôde estar, foi-nos explicado, e que realmente materialmente, fisicamente é impossível o Sr. Ministro estar aqui hoje, se está em Cabo Verde, e apontaram logo o dia 3. Só que o que nos pareceu foi que o dia 3 poderia não ser a melhor das datas, não havendo agendamento de trabalhos da Comissão, e nós propusemos um dia em que já sabíamos que havia essa disponibilidade da Comissão. Creio que nem o Sr. Ministro fez nenhuma proposta de substituição sequer. Mas parece-me que eu quando friso o convite, talvez possa, nem sempre vou escolher as melhores palavras, mas enfim, o que interessa é que todos percebemos. Muitas vezes dizemos, eu convidei o Sr. Embaixador, há aqui uma audição que é obrigatória e que corre da lei. Portanto, muitas destas questões, como disse o deputado Bernardo Blanco, que estão aqui a audições, elas decorrem da lei, e portanto não é propriamente uma iniciativa política da nossa parte, portanto ela está inscrita, outras são obrigações regimentais e portanto não temos, mas não queremos, enfim, não queremos gastar muito mais tempo, dizer-vos que o evento 9 de maio eu tinha aqui agendado a provocar aqui esta discussão sobre os contributos dos senhores membros da Comissão nos outros assuntos e portanto se não tiver... Se não vir inconveniente, falaríamos já de seguida. Então, no ponto número 4. Sobre o plano de atividades, não há mais nenhuma inscrição. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, apreciação da declaração conjunta sobre questões de género, apresentada para a presidência belga durante a plenária da COSAC, de 25 e 26 de março. Este assunto já tinha vindo, como se recordam, à última reunião da Comissão e foi decidido inscrevê-lo para precisamente dotar os seus deputados de mais informação. Entretanto, surgiu, escapou-nos, enfim, a sempre... questões que às vezes nós não conseguimos dominar, mas chegou-nos ontem a informação de que o Sr. Presidente deste órgão, da Assembleia da República, participou numa conferência de presidentes de parlamentos da União Europeia e que esta questão foi trazida pela presidência belga. E aquilo que eu vinha propor hoje à Comissão é que uma vez que isto passou, digamos, está no nível do Sr. Presidente da Assembleia da República, que nós não nos pronunciássemos sobre esta mesma declaração, parece-me que perde um pouco a pertinência a cá estar-se a pronunciar quando o Presidente do Parlamento terá que emitir uma posição oficial, pelo menos aguardar a posição oficial que ainda não nos chegou por parte do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se permite o contributo relativamente à questão que coloca, parecem ser questões que não colidem. Se efetivamente houver aqui uma pronúncia, como estava designado na anterior semana para esta sessão sobre esta declaração conjunta, até porque o tema é relevante, em termos genéricos e particularmente para o nosso partido político, acho que uma coisa não colide com a outra, quer dizer, o facto do Presidente da Assembleia estar a acompanhar o assunto não quer dizer que esta Comissão, uma vez que o assunto tem a ver com as nossas competências, se pronuncie sobre este tema e pedia à Vossa Excelência que mantivesse o tema na ordem do dia.
Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Meniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo a intervenção que me precedeu, eu julgo que também há aqui duas dimensões que nós devemos ter em conta. Uma primeira, obviamente, a nossa organização hierárquica e, digamos, de relação institucional, e talvez fosse mais avisado, sem prejuízo de nós termos a palavra também em razão da matéria e da nossa própria competência, após podermos conhecer também aquilo que será a posição do Sr. Presidente da Assembleia da República, e, portanto, esta posição não nos corta nem nos retira a possibilidade da nossa discussão no quadro da Comissão. Mas, talvez, não aguardando, uma vez que temos conhecimento que ele está a debruçar-se e terá uma posição sobre essa matéria, julgo que se aproveita mais, quer a posição da Comissão, quer a discussão e enriquece, também conhecer o contributo, com o devido respeito, que será a posição do Sr. Presidente. E, portanto, talvez fosse mais avisado do ponto de vista processual aguardarmos esta posição e fazermos a discussão. Nada, obviamente, nos obriga ou nos condiciona a fazer a discussão com base neste parecer. Acho que é mais equilibrado, embora isto não colida tão bem, do meu ponto de vista, com a posição expressa pelo Sr. Deputado António Pinto Pereira, e peço desculpa, ainda não estou completamente familiarizado com a rapidez do nome. E, portanto, julgo que esta posição talvez fosse a mais equilibrada. Deixo à sua consideração.
Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Carneiro.
Sr. Presidente, a posição que vou expressar é uma posição que apenas me vincula a mim individualmente, mas julgo que também nós não tivemos a oportunidade de podermos articular, mas julgo que a posição que foi enunciada pelo Sr. Presidente parece-me fazer sentido, na medida em que, não constituindo um tratado internacional, mas constitui uma pronúncia da Assembleia da República Portuguesa. E na medida em que o Sr. Presidente da Assembleia da República está a fazer uma apreciação articulada com o conjunto dos Parlamentos Europeus, julgo que também seria conveniente podermos aguardar pela pronúncia e podermos ter uma posição que não possa ser contraditória até eventualmente com a pronúncia que venha a ser a pronúncia e o parecer da própria mesa da Assembleia da República, mas que respeitando naturalmente a posição de todos os outros. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado pela palavra que me dá, obrigado pelos contributos. De facto, esta questão é uma questão que não é, ao contrário do que foi dito na última sessão, e nós não tínhamos acesso ao documento, ficámos com a ideia que estávamos a falar de igualdade, de princípio da igualdade, e na realidade o documento não se refere só ao princípio da igualdade, refere-se ao princípio da identidade de género. Aliás, o princípio da igualdade é referido, salvo erro, 5 vezes, e identidade de género aparece 36 vezes, salvo erro, referida ao longo do documento. Portanto, tem aqui uma dimensão. É um documento que, na realidade, parece ser uma coisa, mas ele oculta outra, que para nós é um dos pontos enfim, uma das bandeiras que nós travamos contra a esquerda, a direita contra a esquerda, relativamente à questão da identidade de género. O Sr. Presidente da Assembleia da República, por quem eu tenho muito respeito pessoalmente, ele, apesar de tudo, representa a Assembleia da República, de que é Presidente. Não está sozinho neste órgão importante de soberania do Estado. E nesta perspectiva também acho que era avisado que ele tivesse conhecimento, e acho que esta podemos levar o assunto ao plenário, mas acho que esta comissão era o sítio indicado, e por isso é que estava agendado aqui o tema, para eventualmente lhe transportar também qual é a posição dos partidos com representação nesta comissão de assuntos europeus, para que ele se possa refletir e de alguma maneira também mais democraticamente se posicionar em nome da Assembleia que preside. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Ah, o Sr. Deputado Bernardo Blanco já tinha pedido, peço desculpa. E depois segue o Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixa-me só fazer-lhe uma questão, se calhar o serviço, o Gonçalo pode ajudar aqui. Que é, eu não percebi bem, primeiro, como é que isto chegou aqui. Houve uma reunião da COSAC, onde, pelos vistos, participou o Sr. Presidente, porque ainda não tínhamos... Ah, não, o Sr. Presidente estava a falar agora do Presidente da Assembleia da República, não o Sr. Presidente da Comissão. Era isso que estava a dizer, que o Sr. Presidente... Portugal não foi representado. Ponto.
Houve duas reuniões. Primeiro, em março, a COSAC, a plenária da COSAC, e nós não estivemos presentes, reuniu a 25 e 26 de março.
Pois, exato. Não vi ainda Parlamento. Já
no segundo momento, em abril, 21 e 23, agora... Há dias, houve uma reunião com os presidentes dos parlamentos
e a presidência belga procurou, no fundo, uma coassinatura de todos os presidentes dos parlamentos. E aquilo que eu disse na apresentação deste tema foi deixar à vossa consideração e recolher os vossos contributos neste sentido. O presidente do Parlamento Português foi envolvido há dias neste assunto. A iniciativa cabe à presidência belga. Não me pareceria que adequado, por uma questão, se quiserem, formal e institucional, que a CAI, que terá que se pronunciar, o fizesse antes do Sr. Presidente deste Parlamento. E, portanto, é essa a questão que eu deixei aqui, porque recolhemos apenas ontem esta informação, nos chegou. Não estou a pedir que a Comissão dos Assuntos Europeus não se pronuncie. O que estou a dizer é que, a partir do momento em que o Presidente da Assembleia da República também se tem que pronunciar sobre este assunto, possamos depois nós receber essa posição e eventualmente pronunciarmos da maneira que os senhores deputados entenderem. Mas é nesse âmbito.
Certo. Não, a minha questão era exatamente essa, porque o que eu estava aqui a ver, exatamente como disse, a iniciativa é do Presidente deste caso do Parlamento belga, que convida, inicialmente, é o início da frase, os outros presidentes a pronunciarem-se, e por isso faria sentido para mim que primeiro tivéssemos uma posição do Sr. Presidente da Assembleia, que depois até pode ser uma resolução e que até vá ao plenário, por exemplo, e os partidos votem ou não, mas que faz sentido esperar por essa resposta. Até parece-me que os convites são endereçados aos presidentes e não inicialmente às comissões.
Exatamente, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, evidentemente, sem prejuízo que é o Sr. Presidente, o Sr. Parque, que irá decidir sobre se deseja agregar a sua assinatura a esta declaração ou não, e deve decidi-lo por si mesmo. Também de uma leitura mais ou menos genérica deste documento, no qual a Assembleia da República não esteve representada no início, mas que é o tipo de declaração que se nota que procura um consenso entre Parlamentos da União Europeia, que está dentro daquilo que está no perímetro de concordância democrática, mesmo entre posições muito diferentes, não é? Estou a ver aqui do preâmbulo, cientes da necessidade de eliminar a desigualdade de género e promover direitos, responsabilidades e oportunidades iguais. A igualdade de género é um direito fundamental e universal, conscientes de que a igualdade de género deve ser integrada em todas as áreas da vida pública e que a participação igualitária e o envolvimento de mulheres e homens na vida política são pré-requisitos para a democracia. Eu não sei exatamente o que é que há aqui, e gostaria de ser alertado para isso, se for o caso, que leva a que tivéssemos sinalizar algum aspecto problemático desta declaração, porque isso é o único sentido no qual imagino que a Comissão de Assuntos Europeus quisesse eventualmente interceder junto do Sr. Presidente da Assembleia da República para que não assinasse ou não acompanhasse um consenso que já está formado e ao qual nós chegámos atrasados porque não havia Parlamento ainda formado no início deste processo. Portanto, apenas se houvesse aqui qualquer coisa de problemática, e se houver, então que isso seja sinalizado com exemplos concretos, porque senão então devemos deferência ao Sr. Para que decida acompanhar este projeto, a não ser que ele próprio tenha alguma objeção de que nós ainda não temos conhecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de intervenção? Tem a palavra o Sr. Deputado António.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, parece-me que é inócua a pronúncia sobre este documento depois do Sr. Presidente da Assembleia da República se pronunciar aqui em sede de Comissão dos Assuntos Europeus. O que é que nós vamos fazer depois do Sr. Presidente da Assembleia da República se pronunciar? Quer dizer, pouco podemos fazer. Mas parece a nós e ao partido a que eu tenho a honra de pertencer, que acho que o assunto Se o Sr. Presidente da Assembleia da República se vai pronunciar sobre ele, deve consultar primeiramente os partidos políticos, nem que seja em sede plenário. Não parece que o Presidente da Assembleia da República tenha legitimidade para responder em nome da Assembleia da República sem ouvir os partidos políticos sobre esta matéria. Não é uma mera declaração. Estamos a falar aqui da questão central, que é a questão da identidade de género. E, se fosse o caso, se o Sr. Presidente entender que a Comissão não se deve pronunciar neste momento sobre este tema, eu pedi que ficasse consignado em ato o pedido do Partido Chega, que fosse dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que antes de se pronunciar, submeter este tema, que é delicado e é sensível, ao plenário, à consulta direta dos partidos políticos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Sim, Presidente, duas notas muito rápidas. A primeira, é óbvio que o Sr. Presidente da Assembleia da República tem legitimidade. Essa aí, quer dizer, parece-me... não tem lógica, obviamente tem legitimidade. Segundo, tudo isso pode acontecer, mas lá está, é uma decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República a quem foi endereçado o convite. Tendo-lhe sido endereçado o convite, ele decidirá se quer levar a plenário, os partidos discutem a plenário, se quer um novo texto e aqui na comissão se discute e depois se leva a plenário, como já aconteceu várias vezes, e depois pode até nem haver discussão no plenário e houve só na comissão, isso já aconteceu várias vezes, mas parece-me que deve ser uma decisão de quem recebeu o convite, que é o Sr. Presidente da Assembleia da República. Isto sem fazer considerações sobre o texto em si, até porque só agora é que o estive a ver, a mim no geral também me parece bastante neutro. Estive aqui à procura, porque fiquei... Eu só queria confirmar que estou a ler o mesmo documento, porque foi aqui dito que havia muitas referências à identidade de género e não à igualdade de género, mas eu não as estou a encontrar. E por isso queria só confirmar que o documento é aquele que recebemos no e-mail. Hoje voltámos a receber, só confirmar que é esse.
Tem a palavra o Sr. Deputado.
Se me permite, Sr. Presidente. É evidente que esta intervenção é um bocadinho impertinente. Ninguém está aqui a dizer que vamos obrigar o Sr. Presidente da Assembleia da República a pronunciar-se. O que eu queria que ficasse a constar em ata, se o Sr. Presidente retirar este tema da ordem do dia, é o pedido formal do Partido Chega para que o Sr. Presidente, antes de se pronunciar, ouça os partidos políticos em plenário. Não é obrigá-lo, evidentemente. Estamos num órgão de soberania com a elevação que este órgão exige. Muito obrigado.
Pronto, e é um pouco pegando nessa palavra da elevação, que o meu primeiro impulso foi exatamente não permitir ou sugerir que a CAI, esta comissão, não ultrapasse o Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, não propus que os senhores deputados não queiram discutir sequer a declaração. O que propus foi que a comissão, os senhores deputados, possam fazê-lo num momento posterior. O Sr. Presidente da Assembleia da República, além de ter legitimidade, terá a sua sensibilidade para decidir sobre esta matéria, uma vez que é convocado diretamente, ou convidado, envolvido diretamente, ao ter participado nesta reunião. E pode, inclusive, até pedir a que levar o assunto à Conferência de Líderes, enfim, pode... Há muitos caminhos para que a democracia funcione e que faça e construa, no fundo, a sua posição, mas dentro daquilo que lhe cabe, que é ter a autonomia e a legitimidade de poder conduzir este assunto. Portanto, aquilo que eu não estou sequer a tomar nenhuma decisão, quem tem que tomar essa decisão é a Comissão e, portanto, deixo, creio que já debatemos... Este ponto sobre esta apreciação da declaração conjunta sobre questões de género e deixo à vossa consideração sobre se deveremos prosseguir na sua discussão dentro da Comissão ou se deveremos retirá-la temporariamente para depois voltarmos em função do conhecimento da posição do Sr. Presidente da Assembleia da República. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Querendo e tendo vontade de concorrer para uma solução prática em tempo oportuno, parece-me do que me foi dado a perceber que há duas posições, a que agora foi expressa pelo Chega e a anteriormente expressa pelo PSD, e do que percebi
coincidente e alinhada também com a do PS. E no exercício da decisão, e do deputado Bernardo Blanco, que estão a alertar-me bem, por isso eu, se não vir por inconveniente e, de certa forma, um excesso de ousadia, eu sou a sugerir que o Sr. Presidente pusesse à votação as duas soluções e ficaremos com esse processo ultrapassado, uma vez que estamos num exercício eminentemente democrático e, portanto, as decisões chegam a um ponto que temos que assumi-las e tomá-las e, desse ponto de vista, ficaríamos, de facto, com a solução ou não de aguardar a posição do Sr. Presidente da Assembleia da República, de resto foi a ele solicitado em primeira mão a opinião, e proceder, sem prejuízo disso, também se fosse o entendimento, a uma discussão no seio da Comissão ou noutro nível, porventura até no plenário. Muito obrigado.
Há aqui uma proposta de votação, o Sr. Deputado quer intervir sobre ela.
Muito rapidamente, quero secundar essa proposta, portanto, de decidirmos o assunto assim e apenas sinalizar, porque assim fica para a ata, que foi perguntado por duas vezes, o Sr. Deputado Bernardo Blanco e por mim mesmo, se havia alguma coisa fora do consenso europeu nesta declaração. Até agora não houve essa sinalização. Ela cita uma série de documentos fundamentais da União Europeia e do Conselho da Europa, incluindo a Convenção sobre a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica, mais conhecida como Convenção de Istambul. Não creio que seja nenhum desses documentos, embora às vezes há quem considere que eles são polémicos, mas não no Parlamento Português, pelo menos até agora, e portanto essa sinalização de qual seria exatamente o aspecto problemático aqui não foi feita. Não há nenhuma menção à identidade de género, pelo menos por uma pesquisa que tenha feito no documento, e pronto, era apenas isto que queria deixar também para ficar registado em ata. Muito obrigado.
Eu perguntaria ao Sr. Coordenador, ao Sr. Deputado António Pinto Pereira, se quer manter, uma vez que há uma proposta de votação sobre a posição a tomar em relação ao ponto 3, se quer manter a proposta, se quer também elaborar uma proposta de votação, digamos, para que a proposta se mantenha nos termos das suas intervenções anteriores, ou se, ou como pretende dar condução então a este assunto.
Sr. Presidente, tendo em conta que o Sr. Presidente da Assembleia da República se vai pronunciar sobre o tema, eu julgo que seria mais avisado o assunto ser discutido no plenário e não aqui na Comissão de Assuntos Europeus. Estava programado para ser aqui discutido antes de sabermos a informação que o Sr. Presidente deu. Neste contexto, o cenário é outro. Já não é um contexto em que o que quer que aqui seja decidido, eventualmente pode ser indicativo, mas o Sr. Presidente deve ouvir não só esta Comissão, como os grupos que estão representados no plenário, porque ele vai falar, não vai falar sozinho nem em nome do seu partido, vai falar em nome da Assembleia da República.
Bem, então vamos pôr à votação, mas no fundo penso que agora esta sua intervenção vem ao encontro das anteriores, que é de retirarmos este ponto 3 desta ordem do dia. Ou seja, justificada em ata pelas razões que eu expliquei, porque está a haver uma apreciação por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República. Retiramos o assunto ou votamos o assunto? Ou votamos a retirada do assunto?
Eu creio que...
Basta todos de acordo.
Os agendamentos em plenário são matéria para a Conferência de Líderes.
Exatamente.
O partido pode apresentar essa proposta em Conferência de Líderes.
Portanto, creio que é consensual a retirada então do assunto, pela razão que foi aqui explicada. Vamos entrar então no último ponto da ordem do dia. Não, o último ponto não, o penúltimo. Outros assuntos. Evento 9 de maio, já tinha havido da parte do Sr. Deputado. Já agora chegou a informação no decorrer da nossa reunião de que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros não só aceitou a vinda a data que lhe propusemos para o dia 8 às 11 da manhã, como também virá acompanhado da Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Portanto, dar-vos essa informação, que conseguimos esta confirmação da parte do Sr. do Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares, e, portanto, nos confirma aqui formalmente esta audição. Portanto, será a primeira audição desta comissão e volto a dizer, caso não esteja a essa hora, será não por atraso a esta comissão, mas por me encontrar na tal conferência de presidentes de comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República e ainda mais consciente de que serei muito bem substituído e terão a oportunidade de ter uma direção muito mais profícua dos trabalhos por parte da Sra. Deputada Marta Temido, não tenho dúvida. E, aliás, fazendo cumprir aqui a igualdade de género em matéria deste nível. Sobre o evento 9 de maio, portanto, nós tínhamos remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, conforme deliberado na última reunião desta Comissão, a possibilidade de se hastear a bandeira da União Europeia e isso iria ser objeto de apreciação por parte da Conferência de Líderes, caso entenda, ainda não temos resposta sobre isso, e também informar-vos que não foi recebida na mesa nenhuma proposta dos grupos parlamentares até este momento, mas podem fazê-lo agora. E, portanto, como, além da questão do hastear da bandeira, que iniciativas é que propõem para assinalarmos o Dia da Europa neste Parlamento? Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, não sei se há mais inscrições.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSC está a preparar uma proposta de voto por ocasião do dia 9 de maio, Dia da Europa, e que iremos fazer chegar à mesa com brevidade para que possa também ser divulgado e considerado pelos restantes grupos parlamentares.
Muito bem, Sr. Deputado.
Sr. Deputado António Pinto Pereira. Nós também, de acordo com o que ficou decidido na última reunião, iríamos tomar posição também por e-mail com antecedência suficiente para apresentarmos ideias, contributos para esse importante dia 9 de maio.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, dizer que o Partido Socialista também está a preparar uma declaração. Enfim, é tradição, diria, depois procurar um consenso nessa mesma declaração, mas para todos os efeitos, para já fazemos, começamos pelo início e apresentaremos uma declaração. Muito obrigado.
Deputado.
Sr. Presidente, certamente por eu não ter estado munido da atenção suficiente, eu não fiquei ciente da nossa proposta de hastear a bandeira da União na sala de sessões, se ela vai ser sujeita ainda à observação da Conferência de Líderes ou se porque, eu estou a dizer isso por causa dos timings, quer dizer, não é? É curto e, portanto, para perceber um bocadinho como é que isso vai poder-se-á processar.
Vamos fazer como acabámos de fazer em relação à audição do Sr. Ministro. Vamos insistir, porque está no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República, para podê-lo discutir em sede de Conferência de Líderes, mas realmente é para a semana, e, portanto, os serviços irão insistir para ver se há alguma decisão. Sim, mas precisamos de resposta. Mais algum pedido de intervenção? Não há?
Sr. Presidente, estamos no tema, no ponto 4, não é? De outros assuntos. Eu sugeri à Vossa Excelência, porque já me apercebi que estamos a trabalhar sem regulamento interno desde há várias sessões. E de facto, se embora o regimento determine que haja aplicação subsidiária do regimento da comissão anterior, apesar de tudo, eu sugeri à Vossa Excelência que ou das duas uma, ou se faz um regulamento novo para esta comissão, que é importante, estamos a trabalhar sem rede jurídica, ou então aproveitarmos o regulamento da comissão anterior e eventualmente com contributos de vários partidos no sentido de fazer a atualização do texto, porque assim estamos um bocadinho em terra de ninguém. Obrigado.
Sr. Deputado, eu próprio já tinha levantado há largos dias essa questão e aquilo que me foi explicado é de que nós não estamos em terra de ninguém, nós estamos com o que funciona, o que preside, o que sustenta regimentalmente é a versão anterior e, portanto, até à aprovação do novo regimento é essa a versão sobre a qual nós estamos a organizar os nossos trabalhos. Mas há uma razão pela qual nós não trouxemos nenhuma proposta de alteração do regulamento. regulamento. É que nós não devemos fazê-la sem as competências estarem decididas. E essas são precisamente tema da reunião dos presidentes das comissões com o Sr. Presidente da Assembleia da República, o que vai acontecer no dia 8 de maio. Eu creio que depois, então, dessa reunião, haver esclarecido todas as competências, se as que existem se estabilizam e continuam, se há mais alguma nova ou se há alguma retirada, devemos então trazer uma proposta de regimento, mas até lá não se preocupe que não estamos sem chão jurídico, e portanto isso foi-me assegurado tecnicamente, de que é aliás prática sempre no início dos trabalhos das comissões haver essa cobertura pelo regimento que existe.
Sr. Presidente, eu percebo isso e tive o cuidado de dizer que o próprio regulamento, o regimento da Assembleia da República, determina a aplicação subsidiária do regulamento anterior.
Exato.
Tenho essa noção, mas apesar de tudo acho que fazia sentido termos um regulamento, é uma nova comissão com um novo regulamento.
E faz, mas
depois do dia 8.
Exatamente, também estamos a dias e, portanto, claro, aguardávamos esta reunião. A iniciativa é do Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, aliás, é um trabalho conjunto com todas as comissões. Essas são questões que nos ultrapassam, que não são especificamente desta comissão. Aliás, nessa conferência de presidentes de comissões parlamentares, também o assunto da grelha de tempos, que gostaria de vos informar. E, portanto, vamos debater, não sei se querem fazer chegar, através do vosso Presidente de Comissão, que terei participação nessa reunião, alguma sensibilidade ou alguma alteração concreta. De qualquer maneira, quer as competências, quer a grelha de tempos, fazem parte dessa ordem de trabalhos dos Presidentes das Comissões Parlamentares. Informar-vos, pelo menos, sobre este assunto. Sobre a audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, já dei esta informação, que, portanto, no âmbito do Conselho Europeu de 21 e 22 de março e do outro Conselho Europeu Extraordinário, 17 e 18 de abril, portanto, será esse o foco da audição, portanto, prestar também declarações destes dois Conselhos Europeus. E estas eram as informações, ou melhor, os assuntos que, neste ponto 4, gostaria de vos dar. Há alguma questão que queiram pôr neste ponto 4, em relação a um tema um pouco livre, outros assuntos, portanto podem aqui também propor o que entenderem. Não vem nenhuma inscrição, vamos passar para o ponto número 5. Este sim, o último ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 1 de 18 de abril de 2024. E, portanto, pergunto aos grupos parlamentares se pretendem fazer alguma retificação, alguma clarificação e, em função ou não disso, colocar a ata a votação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa, está só aqui um DAS a mais. Aqui no último, na quinta linha, a contar de baixo, do ponto 2, designação da mesa, que é anteriores das sessões legislativas. Dos relatórios das anteriores das sessões legislativas, é só se eliminar essa expressão das, porque eu julgo que faz sentido assim, relatórios de anteriores sessões legislativas, no resto, nada a dizer. Obrigado.
Muito bem, mais alguma questão? Então vamos ter a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito grato ao nosso colega Bernardo Blanco por esta perspicácia.
Muito bem. Então, vamos colocar a ata à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a nossa ata número 1, a primeira ata, por unanimidade. Muito obrigada pela vossa colaboração, pela vossa participação. E o resto, um bom dia e continuação de muito bom trabalho. Muito obrigado.